Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2019. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanepar. Deste modo, baseia-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao seu futuro, bem como no contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação, e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com o limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro e de relação com investidores, Sr. Abel Demetrio. Sr. Abel, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia a todos. Estão presentes comigo o diretor-presidente, Sr. Cláudio Stabile, o diretor de operações, Paulo Alberto De Davi, a diretora administrativa, Priscila Marchini, a gerente de regulação, o gerente contábil, o gerente financeiro, o gerente de relações com investidores e respectivas equipes. Para uma palavra inicial, passo aí ao nosso presidente, Cláudio Stabile.
Bom dia a todos, agradeço pela participação e desejo uma excelente conferência para todos nós. Muito obrigado.
Iniciando o relatório referente ao segundo tri de 2019, na página 1, nós temos como destaques o crescimento da receita líquida em 8,9%, um crescimento do EBITDA de 5,6% e do lucro líquido de 2,2%. O crescimento do volume faturado de água foi de 2,5%, o faturado de esgoto 4,4%, atingimos 73% de esgoto coletado e tratado pela companhia e mantivemos, claro, um índice de 100% com água nas áreas urbanas de atuação. Foi implementado o reajuste tarifário a partir de 24 de maio no percentual de 8,37%. No novo ranking do Instituto Trata Brasil, a companhia manteve cinco municípios entre os 20 melhores do país, sendo Curitiba a melhor capital desde 2011. Tivemos ainda no primeiro semestre a emissão de debêntures na ordem de 350 milhões, não conversíveis em ações, é um preço bastante competitivo. Na página 2, falando um pouquinho do nosso resultado operacional, o volume faturado, então, de 1% crescimento em relação à água, esgoto, um volume faturado de 0,5%, né? O volume faturado de água de 1,8% e um volume faturado de esgoto de 4,4%. Nossa inadimplência fechou o semestre com 1,7% e a eficiência operacional com 232,6 litros de perdas por dia, uma variação de 0,1% em relação aos seis meses de 2018. Tivemos nesse trimestre um mês mais chuvoso do que o trimestre de referência de 2018, que foi mais seco, ou praticamente extremamente seco. Isso causou um pouco a queda no volume da companhia, do volume faturado nesse trimestre. Na página 3, em relação aos covenants da companhia, temos então as emissões de debêntures, todos eles sendo atendidos, as debêntures também junto ao BNDES, ao sistema BNDES, referente à segunda, quarta e sétima emissões, com os covenants também atendidos, contratos de caixa e contratos do KfW na página seguinte, que são basicamente os mesmos das operações de debêntures públicas e privadas, também atendidos. Nossa margem de EBITDA fechou o semestre com 38,9%, ante 40,1% do semestre de 2018. Nosso grau de endividamento atingiu 49,3%. o ROIC anualizado de 12,1% e o ROI de 15,7%. A receita líquida, como falamos, cresceu 8,9%, passando de 2,19 no primeiro semestre de 2018 para 2,198 nos seis primeiros meses de 2019. O EBITDA e a margem EBITDA a margem foi de 38,9%, atingindo um valor de 855 milhões nos seis primeiros meses. O lucro líquido foi de 450 milhões, uma alta de 2,2% em relação ao ano passado, e os custos de despesas cresceram 11%, atingindo 1,343 no primeiro semestre. Mais adiante, a gente vai explicar a composição desses custos. Na página seguinte, geração de caixa e conversão do caixa, atingimos uma conversão de 78% e uma geração de caixa de 667 milhões. A alavancagem da companhia está no nível de 1,7 vezes a dívida líquida pelo EBITDA. Temos um caixa de 345 milhões, vindo em 30 de junho, quanto a uma dívida de curto prazo de 527 milhões. Nosso endividamento líquido em junho foi de 2,872 bilhões. Nosso custo médio ponderado de dívida sofreu uma pequena redução em relação ao primeiro semestre de 2018, passando de 9,2 para 8,9. Os nossos investimentos tiveram um crescimento de 4% em relação ao semestre do ano anterior, atingindo 464 milhões. Em relação às variações dos resultados trimestrais do segundo TRI contra o segundo TRI de 2018, da página 7, nós apresentamos o crescimento da receita líquida de 7,8%, pessoal, um crescimento de 3,5%, materiais, 14,6%, energia elétrica, 20,5%, serviço de terceiros, uma queda de 4,5%, gerais e tributárias, 13,1%, provisões cíveis, trabalhistas e ambientais, um crescimento mais expressivo em função de algumas provisões. As provisões para o plano de saúde e previdência tiveram uma queda de 30,3%, as despesas e receitas financeiras cresceram 33,8% e outros custos de despesas de 69,1%, então um crescimento nos custos no trimestre de 14,8%. Indo mais a fundo no motivo desses custos, nós tivemos, então, em relação a materiais, principalmente material de tratamento, que é um item não gerenciável, ou seja, parcelado a tarifa, assim como energia elétrica, que é um item não gerenciável, de 20,5%. As provisões, que é um item relevante na conta que nós provisionamos nesse trimestre, nós tivemos algumas ações judiciais que acabaram sendo, trabalhistas principalmente, que acabaram sendo impactando o resultado. Então, nós tivemos algumas ações do SENGE, né, que é o Sindicato dos Engenheiros, que impactaram na ordem de 18,3 milhões, uma ação referente ao plano de saúde do SAIMAC, que é o sindicato, na ordem de 6,6 milhões, 214 ações reclassificadas para perda provável também, teve um impacto de 10,6 milhões, e 188 as novas ações trabalhistas de 12,1 milhões. Então, esses quatro movimentos totalizaram 50,8 milhões e foram responsáveis aí pelo crescimento das provisões no período. Em relação às gerais e tributárias, também tivemos o acréscimo se deveu basicamente ao Fundo Municipal de Meio Ambiente do município de Curitiba, uma vez que ano passado o contrato foi firmado no início do ano, né? Mas então pagamos no primeiro semestre 10,4 milhões para o município de Curitiba. Além do crescimento da receita líquida, que é a base para o pagamento do Fundo Municipal de Saneamento Básico. As despesas e receitas financeiras, o crescimento se deveu basicamente à questão do CPC 06, onde até o ano passado era registrado como aluguel, né, de imóveis ou móveis, e agora ele é registrado como uma despesa financeira, né, pagamento de juros. Um item muito relevante lá no, na questão de outros custos e despesas, o acréscimo de 60,3%, foi a indenização ao município de Maringá, referente aos bens doados, né, incorporados ao patrimônio da Sanepar, referente ao período de 83 a 2014, referente a um termo aditivo que foi assinado ao contrato de concessão. Isso impactou o resultado em aproximadamente 28 milhões e, no entanto, esses ativos passarão então a ser considerados onerosos e na base de ativos regulatórios. Mas tiveram impacto aqui no resultado de 28,7 milhões. Na página 9, fazendo um ajuste do EBITDA com os itens não gerenciáveis, nós partiríamos de um EBITDA de 854 milhões, chegaríamos a um EBITDA de 929 milhões, e a nossa margem, então, passaria para 42,3%. Na página 10, fazendo um comparativo do segundo TRI de 2018 com o segundo TRI de 2019, nosso EBITDA recorrente, que ano passado foi de 39,2%, também seria na mesma ordem, fazendo os ajustes aos itens não recorrentes, também seria de 39,2%. No semestre, 41,3% em 2018 contra 40,2% em 2019. Na página 11, disponibilidades e capital de giro, a gente já falou da disponibilidade. Falando aqui de capital de giro operacional, a gente tem feito todo um esforço no sentido de reduzir os estoques da companhia, para manter o caixa, manter a liquidez da companhia, enfim, evitar comprar materiais, se não aqueles efetivamente necessários e no tempo oportuno. Foi o nosso giro de capital, reduziu de 24 dias em 2018 para 17 dias nos seis primeiros meses de 2019. Nosso fluxo de caixa, geramos em atividades operacionais 667 milhões, investimos 464 milhões, como já falamos, tomamos 439 milhões em empréstimos e financiamentos, pagamos os dividendos, na ordem de 391 milhões, pagamos financiamento de 191 milhões, registramos então os pagamentos do arrendamento do mercantil, na ordem de 41 milhões, e, enfim, o nosso saldo final de caixa passou de 342 milhões em junho de 2018 para 344 milhões em junho de 2019. Bem, juntamente com as demonstrações do IR do segundo TRI, a companhia publicou, então, um fato relevante, informando, então, sobre a delação do senhor Nelson Leal Júnior, e eu gostaria de passar uma perspectiva aqui da companhia. É uma delação que teve uma colaboração premiada que foi firmada em maio de 2018, entre o senhor Nelson Leal Júnior e o Ministério Público, e ele cita a companhia como se ela participasse junto com outras empresas, né, outras empresas também foram citadas, como o DR, Porto de Paranaguá, Receita Estadual, Fomento do Paraná, que havia um esquema de arrecadação. Além disso, teve um outro depoimento de uma outra pessoa que citava, então, que haviam três empresas que participavam da Operação Rádio Patrulha, e dessas três empresas, a nossa auditoria interna fez um levantamento e uma delas contém contrato com a Sanepar, firmado lá em 2012, uma licitação iniciada em 2011. Pois bem, a auditoria interna fez todo um levantamento preliminar. Esse levantamento preliminar da auditoria foi entregue às autoridades competentes, né? Isso foi levado ao Conselho, né, de Administração, foi entregue às autoridades competentes e o Conselho requereu, então, que fosse feita uma auditoria complementar. A auditoria interna fez o trabalho complementar e não achou nenhum indício de fraude. Não satisfeitos, a companhia, né, através do seu conselho, determinou então que fosse contratado um parecer jurídico externo para avaliar se os procedimentos adotados pela auditoria interna estavam suficientes, se estavam confiáveis, se tinha alguma razão para atender todos os requisitos. E o parecer jurídico externo também veio no sentido de que foi adotada uma boa prática de auditoria para a realização dos trabalhos. Lembrando apenas que são citados ex-empregados, né, ex-membros da governança da companhia, três ex-membros. Pois bem, desse contrato que foi analisado então exaustivamente pela companhia, até o momento não há indício de fraude. A companhia, então, endereçou o contrato, a auditoria complementar, mais o parecer jurídico externo às autoridades competentes e vem acompanhando o caso e mantendo todas as autoridades informadas sobre o assunto. O que há agora é uma situação, então, da parte apenas a sanitária citada de maneira geral, ampla, no relatório, né? Então, não temos qualquer evidência concreta no sentido de que a companhia, nesse momento, que teve algum ilícito praticado pela companhia. De qualquer forma, a companhia continua trabalhando com o conselho, com os auditores independentes, no sentido de buscar, então, uma solução para o problema, e a companhia se dispõe, inclusive, a criar uma comissão externa de investigação para dar andamento ao trabalho que já vem sendo feito, ou seja, fez uma auditoria preliminar, fez uma auditoria complementar, contratou uma auditoria, um parecer jurídico externo, e agora está no passo seguinte, contratando então uma auditoria externa, um comitê externo independente. Era isso, senhores. Ficamos abertos às perguntas.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Já temos aqui uma pergunta na lista, é a do Luiz, da Credit Suisse. Luiz, bom dia.
Pessoal, obrigado pela pergunta. Eu queria pedir para você uma atualização sobre a discussão em aberto com o TCE quanto à revisão da metodologia de revisão tarifária e também quanto à decisão sobre a aplicação do reajuste completo de 2019. E só para mais uma questão também, sobre aquele prazo de 90 dias, né? Se vocês pudessem passar uma visão melhor para a gente, quando ele de fato começou a ser contado e quando ele expira? Obrigado.
Bom dia, Luiz. Quem fala aqui é o Cláudio, diretor-presidente. Bom, em relação, primeiramente, à metodologia que você perguntou, a AGEPAR, no dia de ontem, provocada pelo próprio TCE, que questionava a metodologia, ela protocolou ontem um documento no qual, uma petição no qual, ela ratifica a qualidade da metodologia, ou seja, a metodologia está correta. Em relação à diferença entre os 12.13 e aquilo que foi, no primeiro momento, dado pelo tribunal, nós peticionamos na segunda-feira um pedido ao relator e que ele decida, colocando ainda mais alguns fatos que são muito relevantes, inclusive de quanto a companhia deixa de arrecadar mês a mês, pela falta da diferença, e isso nós aguardamos, e nessa petição pedimos que ele, em sede monocrática, já decida sobre isso. Primeiro, pedimos que ele nos dê a diferença, independente, então, da comissão, ok? E segundo, aquilo que não foi aplicado, a diferença, e aquilo que não foi aplicado, que seria então essas perdas que nós estamos tendo, como é que faríamos então para fazer, até porque devemos fazer essa cobrança dos usuários. Eu não sei se respondi a tua resposta, mas estou à disposição.
Perfeito.
Uma pergunta, perfeito. Okay, Luiz. O prazo fica prejudicado, Luiz, porque se ele decide e conseguir, decidindo, isso já é aplicado, pode voltar para o plenário e entender que não há necessário nenhuma comissão. Até porque já tínhamos 3 votos favoráveis, né? Para os 12.13. Mas a data máxima, segundo a lei também passando, seria dia 2 de setembro. Mas esperamos que isso não seja necessário.
Perfeito, Cláudio. Muito obrigado.
Pois não.
Muito bem. Lembramos a todos os convidados que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. A próxima pergunta será do Sr. Francisco, do Bradesco. Francisco, bom dia.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês no call. Eu tinha um follow-up da pergunta anterior do colega. Então, assim, o processo é vocês mandaram para o relator do TCE um ofício com explicações sobre a questão tarifária. Eu entendi essa parte, mas eu queria um pouco entender a gênese disso, porque na verdade não tem grandes informações novas para aportar, correto? Eu acho que deve ter tido ali um processo de discussão grande com eles ao longo das semanas e meses que se passaram desde que o TCE tomou essa decisão e agora, então, chegou-se na conclusão que tem que mandar um novo ofício. Isso aí é algo que surge do processo de conversa com o relator do processo no TCE, é algo que vocês provocaram, que ele provocou, só para entender um pouco a dinâmica ali, vamos dizer assim, se mudou um pouco a perspectiva do próprio relator em relação à situação dessa tarifa ali devida para a companhia, né? Inicialmente ele partiu achando que não tinha que ter, agora chegamos no ponto no qual tem essa nova informação que se enviou esse ofício e né, como surge isso, quer dizer, talvez ele efetivamente pense em mudar a cabeça e talvez né, encerrar o assunto, se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso.
Bom dia, Navarrete, é o Cláudio. Bom, na verdade sim, nós tivemos uma rodada grande, não só com o relator, mas com todos os conselheiros, por mais de uma vez. Eu pessoalmente tive com cada um deles, a nossa equipe técnica também com os técnicos do tribunal durante todo esse tempo. Eu não posso dizer a você, ou a todos, né, aos senhores e senhoras, que há uma tendência agora do relator, porque é um julgamento dele, né? Mas nós apresentamos muitos argumentos valorando o que seria essa situação de não dar a diferença do reajuste. O reajuste aferido, né? Aferido de forma correta, uma metodologia correta, aplicável, e que não há outra situação senão a de o tribunal rever a decisão e dar aquilo que está faltando. Posso dizer a você ou a todos que há sim um clima diferente, mas não posso dizer a vocês taxativamente o que pensa o relator, né? Mas a nossa perspectiva é de obtermos êxito no nosso pedido e termos aí nos próximos dias uma notícia boa e que já era não só esperada, mas devida.
Ficou claro, Cláudio. Muito obrigado.
Pois não, novamente.
Senhores convidados, lembramos a todos que para uma pergunta ou comentário, asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Sanepar à nossa disposição. Mais uma vez, lembramos a todos que para uma pergunta, basta digitar asterisco 9. Senhores convidados, lembramos a todos que estamos na sessão de perguntas e respostas. Caso tenham alguma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir o seu áudio. A próxima pergunta será da Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Carolina, bom dia.
Oi, bom dia. Obrigada pelo call. Eu queria, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre essas negociações que vocês anunciaram que estariam fazendo para a renovação de contrato de Ponta Grossa, e se puder também passar para a gente se tem algum outro município em São Paulo que vocês já estejam monitorando para uma possível renovação de contrato. Obrigada.
Olá, Carolina. Obrigado pela pergunta. Ponta Grossa, o Conselho aprovou, então, as tratativas de uma proposta para a renovação do contrato com o município. Essas discussões vêm se desenrolando há algum tempo, e a gente ainda espera que leve certo tempo, porque tem todo um trâmite, de aprovação, tanto aqui da companhia, que foi feito, mas temos também os trâmites pelo lado do município, que é a aprovação na Câmara Municipal, do próprio município, enfim, do Executivo, em relação às tratativas de acordo. Temos mapeados, claro, os outros municípios, que vencem nos próximos anos, e as tratativas são constantes na companhia. Os principais, Curitiba, Londrina, Ponta Grossa é o quarto município em termos de receita, representa aproximadamente 3,5%. Temos Cascavel, também um contrato que vence mais à frente, também isso é uma discussão futura que a gente poderá ter. Enfim, a gente mapeia todos os contratos que vencem num período próximo aí de 10 anos e oportunamente vai negociando. Mas, claro, são negociações que precisam caminhar com uma análise de viabilidade econômica financeira. Mas, no momento, estamos atuando mais fortemente realmente é Ponta Grossa, que foi objeto de deliberação pelo nosso conselho.
Tá certo, obrigada.
Eu peço licença a todos para me retirar da reunião, da conferência. Eu tenho uma outra agenda agora muito importante para a companhia, por sinal, importante para todos nós, Eu peço licença, então, agradeço a participação de todos e até uma próxima. Muito obrigado, bom dia. Ah, sim, claro, a equipe que continua com vocês, tá bom?
Muito bem, seguimos então a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Senhores convidados, alguma pergunta, algum comentário? Asterisco 9 no seu telefone, por favor. Últimas chamadas. Lembrando a todos que estamos na sessão de perguntas e respostas e que para fazer a sua pergunta basta digitar asterisco 9. Senhores convidados, mais alguns instantes para uma pergunta, para algum comentário. Asterisco 9 no seu telefone, por favor. Senhores convidados, estamos na sessão de Q&A. Caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Sanepar à nossa disposição. senhores convidados, para uma dúvida ou para algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Senhores convidados, lembramos que caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, caso tenham alguma dúvida ou algum comentário, aguardamos mais alguns instantes. Para tal, basta digitar asterisco 9. Lembramos que para uma pergunta ou um comentário, basta digitar asterisco 9. Muito bem. Encerramos assim a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra ao diretor financeiro de relação com investidores, senhor Abel Demétrio, para as considerações finais. Senhor Abel, por favor.
Agradecemos a presença de todos e nos colocamos à nossa disposição, assim como pessoalmente, para responder às questões que ainda precisarem ser esclarecidas. Obrigado.
A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.